Você apertou o play, o podcast esse está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero contar um case de uma empresa, a BRQ, que focou em marketing digital e conseguiu retorno sobre investimento de R$220 para cada real investido. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber a Lígia Marcondes, que é CMO, cuidando tanto de marketing quanto de endomarketing, da BRQ. A BRQ figura entre as maiores empresas de transformação digital do Brasil. Já são três décadas de mercado e 3 mil funcionários. Ela tem uma plataforma de serviço que é end-to-end e oferece soluções ligadas a tecnologias e também a metodologias. Em outras palavras, a BRQ guia os seus clientes na jornada de transformação digital, né? Especialmente de grandes marcas e de diferentes segmentos, tanto no Brasil quanto no exterior. E a BRQ é destaque no Great Place to Work e no Glassdoor. Glassdoor é o antigo Love Mondays. O site é brq.com para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, ou para quem já conhece, acho que quem é desse mundo da transformação digital provavelmente conhece a BRQ e aí tem como entender um pouco melhor da operação e do compartilhamento de conhecimento. Lígia, é uma grande satisfação ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo aqui comigo hoje, Lígia.
Obrigada eu, Cássio. É uma honra participar aqui com vocês. Sou um ouvinte do podcast, então para mim é muito legal estar aqui hoje.
Ah, que honra, obrigado por nos prestigiar. Olha, eu fiquei na dúvida se eu falaria de marketing, de transformação digital, ou de um tema que eu acho que é mais legal para você e para quem gosta de esporte, que é fisiculturismo. Não sei se a gente deve entrar aí, porque a gente vai passar 5 horas falando disso, que deve ser a sua paixão, mas eu estou contando isso para o pessoal, porque a Lígia é fisiculturista. Muito legal conseguir conciliar uma carreira tão desafiadora com uma atividade tão desafiadora e saudável, né, Lígia?
Não, sem dúvida. Fisiculturismo é o meu amor, né? Eu sou apaixonada. E é engraçado, mas o fisiculturismo me trouxe coisas muito boas para a minha área também, né? Então, no fisiculturismo você precisa ser extremamente dedicada. É assim, 3 horas de treino por dia. Então, isso me ajudou bastante também na rotina de trabalho. Então, só coisas boas para falar.
Muito legal. Bom, e fora que para autoestima deve ser ótimo, né, Lígia? Você se vê bonita, né? Você se vê com o corpo em dia. Isso faz bem para a gente, né?
Não, sem dúvida. É como traçar um objetivo, né? Então, o fisiculturismo nunca foi um objetivo, mas era mais saúde, atividade física. Só que eu comecei a gostar tanto, e aí eu sou, assim, pautada em metas, né? Eu tenho que ter metas para viver. E aí eu falei, vou tentar subir no palco uma vez para ver se eu gosto. E é isso, tracei um objetivo, fui atrás, subi, peguei top 5, que é uma colocação boa. E assim, agora com a pandemia tudo fechado, a gente deu uma pausa, mas breve vou retornar.
Legal, bom, temos esses traços em comum. Eu também, a minha corrida da maratona, né, toda feita por números, né? Aí um dia a Runners, uma revista que era da Abril, não sei nem se existe ainda, mas ela era muito forte no nosso segmento, fez uma reportagem com um amigo meu, o Iberê Castro. Ele é um cara, um corredor super bom, né? É amador, claro, mas é um cara fora de série. E mostraram assim, olha o cara das planilhas aqui. Aí eu fui ver a planilha dele, um dia encontrei ele e falei, Iberê, você é um amador perto das minhas. E tudo isso porque a gente traça uma meta, né? E é o que você falou, né? A gente acaba trazendo para o trabalho isso. Trabalho para a vida, né? E, portanto, para o trabalho, né? E é disso que eu queria começar falando com você, né, Lígia? Você está há 11 anos na BRQ, você dirige o marketing, a gente sabe que o branding é um ativo que ajuda muito qualquer empresa, né? Só que o brand equity, ou seja, o reconhecimento, a força da marca, sozinho, não gera receita. Precisa que a empresa saiba usar a força da marca. Então, queria te perguntar isso, né? O marketing precisa ir um passo além de simplesmente, olha, estamos com a marca forte, estamos sendo lembrados. E o marketing, indo além, ele precisa gerar receita? Você acredita que esse seja um papel hoje válido para o marketing?
Olha, Cássio, eu acho até que mais do que isso, né? Eu acho que o marketing hoje, que não é um gerador de receita, ele vai morrer. Parece cruel, mas ele vai morrer e ele está morrendo aos poucos, né? A gente vive aí na era dos dados e as decisões elas são baseadas em dados, né? Todas as decisões. E com marketing não pode ser diferente, né? A gente já vê esse movimento acontecendo em várias outras áreas de vários outros segmentos, né? E é aquela história, né? Quem é de marketing sabe. Quem nunca ouviu comentários do tipo: ah, marketing é custo, ou ah, marketing não comprova retorno. E a gente está em 2021, mas ainda hoje tem muita gente que acha que o marketing é apenas fazer um PPT bonito ou fazer um evento bem organizado, e se engana, né? E está no nosso papel aqui mostrar o contrário, né? Que unir marketing com tecnologia, né? Que é o famoso Martech, o Martech ele não tem achismo. Então, aquela ideia de marketing não ter KPI para mensurar ou provar um resultado, hoje em dia não dá mais, hoje em dia é inaceitável, né? Ainda mais pós-pandemia. Então, sim, marketing tem que gerar receita, senão vai morrer.
Agora, como que isso é feito, Lígia? De que maneiras você acha que o marketing pode fazer essa geração de receita?
É, tem uma frase que eu vi essa semana que eu acho que reflete muito do que a gente está vivendo, né? Marketing é assim: quando você não faz, você sente falta. E quando você faz, você duvida do resultado, né? Então, tem muitas empresas hoje em dia que você precisa ficar a todo momento provando o resultado do marketing, né? Porque como é que você vai comprovar o valor de uma marca, por exemplo, né? E hoje já existe, a gente usa a tecnologia a nosso favor. Então, lá na BRQ, a gente criou um dashboard. Porque você, assim, desde do topo do funil até o fundo do funil, você consegue comprovar e converter. Tem ROI, tem CTA, tem custo por clique, custo por lead, tem várias métricas que você usa para isso, né? Mas a gente criou na BRQ um dash que criamos internamente mesmo, até porque a gente procurou várias coisas no mercado e a gente não encontrou, de como unir todos esses indicadores e desses indicadores você tirar dados para você seguir com uma campanha ou pausar uma campanha, né? E hoje a minha equipe, eu tenho 14 pessoas lá, e hoje as 14 pessoas elas ficam com esse dash aberto e o tempo inteiro olhando para os dados para poder movimentar, ou impulsionar, ou diminuir verba num lugar, aumentar em outro lugar, comprovar se os conteúdos que a gente está gerando, eles estão gerando engajamento, se a gente está conseguindo atrair o público que a gente quer. Então, a gente vive essa era, né? Então, a gente precisa usar isso ao nosso favor.
E eu fico pensando aqui, você está falando então de atividades que estão muito em voga, né? Assim, que são geradoras diretas de receita. Quais seriam, assim? Estou pensando aqui no inbound, é uma. Você está considerando o que mais? Social media, outbound? Qual seria o seu leque ideal, né? Pode ser o que você usa na BRQ ou até um que você considera ideal para as empresas em geral.
Marketing de conteúdo também é um gerador indireto de receita, porque você consegue mensurar o público que está ali consumindo o seu conteúdo. Então, hoje, para você ter uma ideia, a gente fez um reposicionamento de marca e 70% dos nossos conteúdos, das nossas publicações em mídias sociais, e imprensa, etc., elas têm que ser voltadas para público C-level, que é o decisor. Quando a gente fala de uma empresa B2B, é o decisor, é a pessoa que vai fazer, que vai comprar aquele serviço, aquela solução. Então, a gente direcionou os nossos conteúdos para esse 70% para C-level, né? E a gente consegue mensurar até qual é o público que está chegando. Então, a gente teve, no final de, ao longo de 2020, a gente teve mais de 10 mil acessos de C-level consumindo o nosso conteúdo. E isso era impossível antes, né? Com a estratégia que a gente tinha, era impossível antes. Então, tem marketing de conteúdo, tem inbound marketing, assim, a gente usa bastante grandes veículos ainda, né? Orgânicos, então a gente usa bastante. Acho que são os principais. Funil de vendas, né? Então, do topo até o meio e o fundo do funil.
E aí eu fico pensando aqui, você acha que evento também vale? Porque eu vou te explicar. No ano passado, no ano retrasado, a gente está em 2021, começa a fazer bater a dúvida já. No meio dessa pandemia, a gente perde um pouco a noção de calendário. Mas é o seguinte, no ano passado, 2019, o Joe Pulizzi e o Robert Rose publicaram um livro chamado Killing Marketing, né? É, a tradução pode ser ambígua, né? Mas tendo o livro na mão fica claro o sentido. A ideia é realmente matar o modelo de marketing tradicional e partir para um modelo de marketing gerador de receita. E eles mostram diversos casos de empresas que fizeram isso, né? Criando produtos, enfim, fazendo isso que você está pregando como uma necessidade para o marketing, com a qual os autores, e eu inclusive, né? Concordamos completamente. Agora, ele fala de alguns casos de geração direta de receita, tipo a empresa que vai lá e tem um grande evento, né? E esse evento inicialmente ele foi criado para awareness, para trazer as pessoas. De repente a pessoa vem aqui, passa na nossa banquinha e assina o nosso software, né? A ideia original até era essa. Depois, o evento acabou se pagando, trazendo patrocinadores e gerando uma receita nova, virando praticamente uma unidade de negócios nova, né, dentro da empresa. Esse é o modelo que eles chamam de Killing Marketing. Você pode fazer também um curso online que gera receita, vira Killing Marketing. Isso também é uma ideia que bate com essa que você está trazendo?
Não, sem dúvidas. Eu li esse livro e ele me ajudou muito nessa estratégia que a gente modificou o marketing como um todo ano passado na BRQ. Então, ele me ajudou muito a desenhar essa nova estratégia, né? Eu acho que a gente está passando por um momento, pandemia, etc., e que nesse momento, talvez antes não, mas nesse momento, na minha visão, está tendo uma saturação grande de eventos, né? Uhum. Então, a todo momento você é chamado para participar de um evento, de um webinar. E eu não vejo esse momento agora, eventos, como uma geração de receita. Eu acho que precisa dar uma... esperar um pouco a pandemia passar. Você vê empresas grandes, né? Então, você vê Época Negócios, por exemplo, fazendo live, fazendo evento, e tendo 30, 40 pessoas assistindo, né? Só. Então, o público deles é imenso. Então, acho que o mercado está saturado um pouco. Evento sempre foi, sim, uma forma de gerar receita, mas eu acho que no momento que a gente está vivendo, eu, olhando para a estratégia da BRQ, eu prefiro não investir em evento nesse momento. Então a gente deu até uma recuada em alguns eventos para esperar passar esse modelo passar, a pandemia passar, né? Eu acho que o que tem funcionado bastante para a gente são eventos menores. Então a gente faz webinars, convida poucos clientes de um nicho específico, eu vou apresentar um produto ou uma solução que vai resolver a dor que ele está passando naquele momento, ou seja, é uma coisa que está latente para ele, aí sim a gente tem visto uma adesão maior. Mas esses temas mais abrangentes, eu acho que nesse momento eu não vejo como uma forma de gerar receita, tá? Talvez porque o meu mercado é B2B, é serviços, é um processo mais longo, né? O ciclo de vendas ele é um ciclo mais longo, talvez por isso.
Mas não é B2B, não, Lígia. Isso é geral. Tá? Eu até, a única live que eu topei participar, né? Sempre me convidam, tal, mas na pandemia eu saquei a mesma coisa que você e falei, pô, virou bacia, como a gente dizia quando era mais novo, né? A única que eu topei participar foi uma chamada A Pandemia das Lives, né? Foi muito. E também tinha pouca gente, mas eu achei o tema pertinente, né? Porque você. Agora até que passou um pouco isso, mas você abre o Instagram e, pô, tem um cara lá fazendo live de qualquer coisa, né? Aí você entra lá, tem 20 pessoas. Aí outro dia eu tava no Clubhouse. Ah, o McDonald's, acho que também já morreu o Clubhouse, sei lá, ou eu que não tô acompanhando. Mas o McDonald's vai fazer um call no Clubhouse, né? Lá com os presidentes, o CEO do McDonald's, o CMO do McDonald's, né? Até um deles, um grande amigo meu, Davi Greenberg, é um amigo de muitos, de 20 anos, estava participando também, ele é diretor de comunicação América Latina. Um baita conteúdo, mas um baita conteúdo, muito bem organizado e tal. Pô, não acho que sempre você tem a chance de ouvir o CEO do McDonald's bater papo assim, né? E tinha, sei lá, 400 pessoas, né? Então, você vê, McDonald's é B2C. E tem aquela marca, né? Que não preciso explicar a força deles. Então, não é só com vocês, viu, Lígia? Se isso te consola, fica tranquila que tá todo mundo penando, porque ninguém aguenta mais tanta live por aí, né?
O engraçado é que eu recebo aqui em casa quase toda semana, eu recebo convite, aí recebo vinho, aí recebo almoço para participar desses eventos. Então o pessoal está tentando achar alternativas para atrair esse público, mas eu acho que é até por esse motivo que eu sou a favor de esperar. Eu até acho que a indústria de eventos ela vai se modificar como um todo pós-pandemia. Eu acho que aqueles eventos que a gente via, né, de milhares de pessoas, eu não sei mais como. É difícil a gente falar hoje como que esses eventos vão acontecer no futuro, mas eu já não vejo ele mais da mesma forma. Para você ter uma ideia, o investimento em marketing da BR que antes da pandemia, quase 70% do investimento do budget de marketing ele era para eventos, né? Então, eventos grandes que colocam a gente ali junto com os nossos principais clientes. E hoje, esse ano, 2021, eu gastei e eu pretendo gastar zero com eventos. Então, eu ainda pretendo seguir nessa linha. A gente tem ali uma reserva de budget para eventos, só para, de repente, surgir algum evento que faça sentido, que a gente entenda que faça sentido. Mas até então, esse ano, eu pretendo não investir em eventos, tá?
É um podcast que eu ouvi uma vez do próprio Joe Pulizzi, né, autor do Guerrilla Marketing, e aliás ele que escreve o prefácio do meu livro que eu vou te mandar. Ele diz o seguinte: às vezes ele e o Robert Rose, os dois que aliás que fazem o livro Guerrilla Marketing, eles têm um podcast juntos que já tem acho que uns, sei lá, vou chutar aqui uns 6, 7 anos, e chama This Old Marketing, né, esse velho marketing, né, em inglês, claro. E uma vez eles estavam falando exatamente disso, muito antes da pandemia, tá? Que às vezes você precisa fazer o zig, às vezes o zag. Achei legal o jeito como eles colocaram, né? Que gestão é isso? É você, às vezes, falar, não, por que tá indo todo mundo naquela direção? Eu vou. E o contrário, como você acabou de contar, eu não vou, né? Nessa direção. Porque, porra, não faz sentido, não tem público mais lá, né? E isso me dá um cheiro de gestão, de presença de gestão, na BRQ, é muito legal. E aí o que eu queria te perguntar é o seguinte: essa coisa de você fazer o marketing se enxergar como uma área de geração de receita, porque isso é um movimento de dentro para fora, digo, do marketing para fora, né? A equipe de
Exato.
marketing tem que abraçar isso primeiro. Dentro do marketing, é um movimento top-down? É algo que você, como gestora, e outros líderes ao seu lado, tem que se juntar e impor? Ou você acha que isso muitas vezes nasce ali naturalmente dentro da equipe?
Eu acho que na BRQ, sem dúvida, foi um movimento natural, tá? No final de 2019, a BRQ ela já vem num reposicionamento de marca há alguns anos, né? Então, a BRQ nasceu há 28 anos atrás, tradicionalmente uma empresa de tecnologia, de projetos de tecnologia, sempre teve uma visão boa de entrega, o NPS alto, mas sempre foi vista como uma empresa tradicional de tecnologia. E a gente fez esse reposicionamento para justamente colocar a BRQ como uma empresa de diferenciação e mostrar um pouco do que a gente estava fazendo para as grandes empresas de transformação nos clientes que a gente já atuava, então mudar essa percepção. Então é óbvio que é muito mais fácil quando você faz esse reposicionamento, você entrar numa empresa nova sendo diferente, do que você mudar a sua percepção dentro daqueles clientes que você já atende há vários anos, né? Então a gente vinha percebendo já essa mudança de posicionamento, a gente já vinha participando dessa mudança de posicionamento, mas ainda tinha algumas ações que eu, como gestora ali do marketing, eu fazia, mas eu não estava contente com o resultado, né? E foi em 2020, eu montei uma tese junto com a minha equipe, a gente montou uma tese, e aí foi meio que nessa, ou vai ou morre agora, né? Então a gente montou essa tese para apresentar para o CEO, para o vice-presidente e para a CFO, que é ali a dona do dinheiro, né? E aí a gente apresentou essa tese para justamente mudar o marketing, com a ideia, sem dúvida nenhuma, de matar o marketing que a gente tinha como antes, que era o velho marketing, e olhar daqui para frente como um marketing novo, totalmente diferente, que vai gerar receita, deixar de ser uma área que cumpre apenas ali, faz um evento legal, ou faz um suporte para área comercial bem feito, mas mais do que isso, né, ser geração de receita. Então a gente fez um desenho e eu apresentei essa tese para eles compraram a ideia, e hoje o budget do marketing em um ano ele mais do que dobrou, e tirando até o budget que a gente tinha de eventos, né? Então, nem considerando o budget de eventos, então a gente tem o budget que é o dobro. E isso foi um movimento que, assim, vários gestores dentro da empresa já identificavam, já sabiam o valor que o marketing tinha e o potencial que o marketing tinha para ser um projeto ali de geração de receita, mas a gente precisava fazer isso, começar a virar para poder conseguir investimento, e foi o que a gente fez. Então a gente começou aos poucos, né, fazendo esse movimento até essa reunião para apresentar mesmo, para a gente conseguir a verba para mudar mesmo o patamar. E tem funcionado super bem. Então, em 2020 a gente conseguiu um posicionamento. A gente até pouco tempo atrás não tinha nenhum órgão que comprovasse que a BRQ era líder em transformação. Em 2020 a gente já tem, a BRQ já está aí no principal quadrante de transformação digital nacional. Então a gente conseguiu esse selo, que para a gente foi super importante. Tem outros exemplos de canais de imprensa orgânicos, né? Época, Valor, falando da BRQ, e, obviamente, a comprovação ali em geração de receita, que é o marketing digital, né? Então, a gente fez a campanha de embalde, geração de conteúdo a todo momento. A gente gera mais de 3-4 conteúdos por semana voltados para a transformação, para nutrir aquela base que a gente vem criando. E o marketing, o ano passado, em 6 meses, o que gerou de receita, né? A gente estava com um ROI de mais de R$220. Então, a cada real investido, a gente estava trazendo retorno de mais de R$220. Então, foi um sucesso, e a gente vem nessa estratégia. Não é uma coisa rápida, obviamente, né? É uma coisa que leva um tempo, ainda mais quando você fala de B2B, e a gente vem passando isso esse ano, né? Então, a gente tem aí uma meta que é mais do que o dobro da meta que a gente tinha o ano passado, e a gente vem aos poucos trazendo bons resultados. Mas é claro, teve uma estratégia para isso, né? A gente desenhou muito bem uma estratégia, dividimos o marketing ali em 4 áreas, separamos pessoas, tivemos investimento, trouxemos pessoas de mercado, tivemos um investimento maior, e agora, com comprovação, né, com os dados, com números, a gente consegue ter reinvestir o valor que a gente traz, né? Então, a gente pega parte do que a gente traz e reinveste, e assim vai. E o marketing vai criando cada vez mais espaço e cada vez mais participando de reuniões de board, de participando da estratégia. E eu acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir.
Só me repete um número. O ROI é 220% ou 220 vezes?
220 vezes.
Isso é indecente, Lígia.
É.
Pô, isso eu nunca tinha visto. Porque 220% você fala, normal, eu invisto 1.000, ganho 2.200, ou seja, no final das contas eu gastei 1.000 e fiquei com 3.200, né? 1.000 mais 2.200. É. 220 vezes é, eu invisto R$1.000 e recebo de volta 220 mil.
Isso. Na verdade, assim, eu vou até abrir aqui, porque foram seis meses de estratégia, né, no ar, mas a gente investiu 73 mil e trouxemos 16 milhões.
Caramba, isso é indecente. Se eu soubesse, eu teria ajudado. Falando, deixa eu ser sócio aí.
O que acontece é assim, né? A gente começou o ano passado com essa estratégia, então a gente não tem o histórico ainda dentro da BRQ, mas a gente não sabe ainda se isso foi um processo atípico, se isso vai continuar. Então a gente ainda está tendo cheiros de como vai ser ao longo desse ano de 2021, né? Mas o ano passado ele foi muito bom. A gente trouxe um resultado muito bom, mas a gente ainda não sabe se isso vai permanecer ou se foi um resultado atípico, né? Sem histórico fica difícil a gente prever ali o futuro.
Mas não importa, Lígia, porque o fato é que vocês estão com foco nisso. É uma coisa meio Ayrton Senna, assim, né? Quando você coloca todo o seu foco em um ponto, era isso que o Senna pregava, né? Você fica bom naquilo, você vai bem naquilo, né? Você dá o seu, você extrai o seu máximo naquele ponto. Vocês estão fazendo isso, né? Quer dizer, ainda que você não repita o resultado, porque talvez tivesse, né, ali uma reserva escondida para vocês, né, explorarem, não importa muito na minha visão, não sou CEO para dizer isso, mas eu imagino que os resultados vão continuar sendo bons, né? Porque vocês não desperdiçam energia com mais nada, né? Então, ou com nada que não importe, né? Essa sensação que me dá. E aí eu fico pensando aqui, vocês então chegaram lá, viraram a página, falaram, ó, vamos passar agora para um, né, para um novo momento, vamos repaginar as coisas aqui. E foi nesse momento que a transformação digital entrou no DNA de vocês ou ela já vinha antes? Por que que eu estou falando isso? Vocês têm quase 30 anos, têm 28 anos de vida, né? Transformação digital não tem todo esse tempo, ela é bem mais recente. Então, em algum momento, a transformação digital entrou, né, no DNA da BRQ. Foi nesse momento ou vocês já surfaram a onda da transformação digital que vinha na empresa?
Tá, só antes comentando o que você falou, né, sobre não importa o resultado, etc. Mas eu quero ver você convencer a CFO lá da BRQ que não importa, tá? Esse é um ponto que a gente vai deixar aqui de lado, mas sim, não, não, como não tem, a gente não tem o histórico, a gente sabe que foi. Imagina que é um ano atípico, mas a gente vem fazendo movimentos grandes e, de fato, eu sento a todo momento com a minha equipe e o drive é o seguinte: é óbvio que, como uma área de marketing, as demandas elas chegam de várias áreas diferentes, né? Porque quando o marketing começou a ter uma visibilidade maior dentro da BRQ e, de fato, ter virado uma geração de receita, a gente começou a receber solicitações de todos os lados. E o meu drive é simplesmente olhar o nosso norte verdadeiro ali. A gente trabalha muito com metodologia Lean, olhar o nosso norte verdadeiro. O pedido que as áreas estão fazendo vai de encontro com o nosso norte verdadeiro, que é onde a gente quer chegar, vai de encontro com a nossa estratégia. Então, antigamente, a equipe não conseguia. Não, a equipe estava longe da estratégia, né? Eles não conseguiam olhar a estratégia e definir se realmente aquele pedido que surgiu ali naquele momento, se ele estava dentro da estratégia. E hoje, não mais, né? Depois que nós implementamos o Lean na BRQ, a minha área, todo mundo. Todos eles sabem da estratégia e conseguem conectar a estratégia para saber se aquele pedido de fato ele vai mudar o ponteiro e vai ajudar a gente ou não, tá? Então, esse só para a gente fechar o outro assunto. Agora, sobre a transformação, a transformação da BRQ ela já vem de muito mais tempo, tá? O marketing não estava acompanhando a transformação da BRQ. O marketing ainda estava muito em linha. Com posicionamento do antigo marketing, né? Então, de olhar ali assessoria de imprensa, de olhar os principais quadrantes, de olhar os eventos, mas a transformação da BRQ ela já vem de mais tempo. E isso, a gente tem uma parceria muito forte com o CDO, com o nosso CDO, né? Que é o responsável pela área de digital da BRQ, e ele já vinha fazendo esse movimento dentro dos clientes, e os key accounts que estão à frente do cliente já vinham fazendo esse movimento. É lógico que eles faziam esse movimento pautado nos materiais que a gente construía, que o marketing construía, no posicionamento que a gente tinha na imprensa, mas ainda assim era incipiente. Então, a transformação da BRQ vem de 8 anos ou até um pouquinho mais, mas a transformação do marketing em si para gerar receita e entrar mesmo na transformação digital, utilizar os dados a favor do marketing, ele vem de um ano e pouco, mais ou menos.
Perfeito. E, Lígia, eu também queria entender um ponto que você trouxe agora no começo da conversa, mais lá atrás, quando você falou do Martech, né? E eu concordo plenamente quando você diz, né, que o marketing que não tiver esse viés de dados, ele vai ser inútil, né? E quais são os skills que vocês têm procurado nas pessoas, né? Porque antigamente você tinha um pessoal no marketing, pessoal criativo, pessoal da publicidade, os bons redatores, o cara meio fora da caixa. Não que esse perfil seja inútil, né? Esse perfil está aí ainda no mercado, ele traz um toque, às vezes, de classe, de inteligência para as coisas. Mas o Martech, ele vai num caminho um pouco diferente disso, né? Ele vai num caminho muito analítico, né? Então, qual é o perfil que você acredita que seja o ideal para trabalhar hoje dentro de uma equipe com cabeça de Martech?
A gente vê um movimento não só na BRQ, mas de todas as empresas de internalizar áreas de tecnologia ou criar áreas de tecnologias, né, de tecnologia. Então você vê, por exemplo, Nubank, XP promovendo CTO para CEO. Então você já vê esse movimento de tecnologia, ou seja, tem um olhar ali para tecnologia em todos os segmentos, não só no marketing, né? Então o skill de tecnologia ele está presente e ele vai, acredito que por bons anos aí ser presente em todas as esferas, em todas as áreas, né? Então Ainda é difícil você encontrar profissional de mercado com conhecimento de Big Data ou de analytics, ainda não é uma coisa comum. Então, eu prefiro ainda hoje pegar profissionais de marketing que tenham uma cabeça criativa, que tenham uma mente criativa e investir neles aqui na parte de tecnologia. A BRQ é uma empresa de tecnologia, então a todo momento tem treinamento de tecnologia. Isso para a gente é mais fácil, não é tanto um problema. E a gente acaba aprendendo muito junto. É óbvio que quando a gente dividiu o marketing, eu falei que a gente dividiu o marketing ali em quatro áreas, né? Marketing institucional, que olha, cuida da marca da BRQ, da imagem da BRQ, imprensa, etc., quadrantes. Marketing de conteúdo, que é o marketing de produtos, né, que ajuda a criar os conteúdos que a gente vai, soltar na imprensa, e o marketing digital. É lógico que no marketing digital, quando eu fui montar a equipe, eu busquei pessoas que já tivesse conhecimento de automação de funil de vendas, já tivesse um viés ali de análise de dados, porque eu já precisava trazer uma pessoa pronta. A gente criou a área e já colocou ela rodando super rápido. Mas fora isso, o viés de tecnologia a gente consegue criar. E não tem muito jeito, né? Como todas as empresas estão indo para o movimento de tecnologia, ontem eu vi até uma publicação na Exame que fala que o Brasil ele poderia faturar 3 vezes mais exportando software do que exportar soja. Só que quando você analisa ali, tem um déficit de profissionais de tecnologia muito grande, né? Então, 2020 teve um aumento de 310% de vagas de tecnologia. E esse estudo mostra que até 2024 vão ser criados mais de 420 mil novas vagas. E sendo que 420 mil novas vagas, sendo que a cada ano só 46 mil de tecnólogos se formam por ano. Então, a gente tem uma deficiência ali de tecnologia. Então, a gente precisa trabalhar a base e no marketing eu faço muito isso. Eu prefiro pegar uma pessoa que tenha criatividade, que se adeque com com o momento que a gente está vivendo e a parte de tecnologia a gente vai investindo para que a pessoa tenha dentro de casa.
E, Lígia, eu queria fazer um novo convite para você, que você mencionou o NPS alto, né? E na abertura mesmo eu citei que a BRQ é destaque, né, em Great Place to Work, Glassdoor. Se você topar, eu queria, num outro podcast, falar disso, porque também é uma conquista que vocês têm, né? E mensurável, o que é legal para o mercado. Então, a gente já tem um case hoje aqui sendo apresentado, que é o case do ROI. Se você topar, a gente marca um outro podcast para a gente falar dessas conquistas que vocês tiveram. O que que você acha?
Super topo, endomarketing, cultura, é ali, eu brinco que é a menina dos meus olhos, então super topo. A gente tem cases super legais para contar, GPTW, Glassdoor, e conta comigo sim.
Então tá feito e tá aceito o convite, né, da sua parte. E então a gente vou agradecer e me despedir por enquanto, mas em breve você volta aqui para esse novo papo. Obrigado pelo seu tempo, pela abertura dessas informações, né, que ajudam muito o mercado, né? Então dão uma ideia, encorajam o mercado. Acho que esse é o princípio do podcast que a gente faz aqui, é encorajar e trazer insight para as pessoas. Então, te agradeço muito, Lígia, por bater esse papo e trazer essas informações. Obrigado, viu, Lígia?
Imagina, Cássio, eu que agradeço e espero ter contribuído. Acho que, para deixar aqui uma mensagem final, né, é difícil a gente, como head de marketing, ouvir algumas coisas. Ah, marketing não tem KPIs, ou marketing não gera receita, marketing é uma área de custos. Então, dói ouvir isso, mas eu acho que tá com a gente mudar esse papel. E foi isso que é isso que eu venho fazendo na BRQ, e sem dúvida nenhuma, a gente precisa mudar a visão que as organizações e as outras áreas têm do marketing. E aí tá só nas nossas mãos.
Aqui para o insight final, eu deixo meu insight, você pensa nos seus aí. Lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelo Dino, a plataforma de Newswire que permite que você tenha a publicação garantida do seu conteúdo em centenas de portais e sites parceiros. Acesse aí agora, ó, dino.com.br. Insight depois do papo delicioso com a Lígia Marcondes da BRQ é o seguinte: ó, o marketing que não gera receita vai morrer. Porque em Martech não tem achismo. Quando você coloca foco no resultado, ele acontece. De um jeito ou de outro, ele acontece. No caso da BRQ, o retorno foi de R$ 220 para cada real investido. E isso mostra que focar dá certo. Ah, eu adorei a frase da Lígia no início do papo. Marketing é assim, quando você não faz, sente falta, e quando você faz, acha que não dá resultado. Esses foram alguns dos meus insights, pensa você nos seus aí também. Até a próxima, hein?
For confidence in your financial plan, look for a CFP professional. When your financial advisor earns the CFP certification, it means he or she is trained to provide ethical financial planning across a holistic range of topics, from retirement and investing to taxes and estate planning, all in your best interest. So, with a CFP professional, you'll feel confident in your financial plan today and tomorrow. Three letters do make a difference. Visit letsmakeaplan.org to find your CFP professional.